mortes que são naturais, aquela morte que todos queremos ter, morte dormindo. Queremos dormir como um passarinho. Eu não sei se o passarinho dorme, põe cobertor, mas queremos dormir como um passarinho e morrer. Ou então como David Livingstone, um dos maiores missionários da história da igreja, que estava na África, ele, desbravador da África e missionário. E então na casa onde ele estava, de repente, passou 2 dias e ele não saía da casa. Quando entraram, ele estava de joelhos, orando a Deus e morto. Que privilégio poder morrer orando, morrer clamando a outros que não têm a mesma oportunidade e morrem agonizando, morrem em terríveis acidentes, e ainda outros que desaparecem e não deixam vestígio e morrem também. Ninguém aprecia a morte, ninguém gosta da morte, porque a morte diz que nós temos um encontro com o além. E aqueles que não têm certeza para onde vão, que não têm um Salvador eficaz, pensam o seguinte: o que me acontecerá quando eu fechar os meus olhos para este mundo? Isso enlouquece a vida desta pessoa. Mas eu garanto para os irmãos, cedo ou tarde, queiramos ou não, vamos morrer. E o que será da nossa alma? Houve, entretanto, uma morte que foi mais importante do que a de Tancredo, do que a de Ayrton Senna, ou do que a morte de qualquer pessoa em toda a história da humanidade que tenha existido. Foi a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. As consequências desta morte, os resultados da mesma, são sentidos em todo o universo até os dias de hoje, provocando efeitos benéficos nas pessoas que, através da fé, a recebem no seu coração como sacrifício de Deus por si próprios. Mas a grande pergunta é: em que esta morte foi uma morte sem igual? Por que Cristo morreu de forma sem igual? E eu lhes digo, ele teve uma morte sem igual, porque até na morte Jesus pregou. A sua morte foi um sermão, a sua morte foi uma pregação, e o seu sermão ainda cala depois de 2000 anos no coração daquele que o lê, daquele que o vê, e por toda parte continua tocando em corações. O seu sermão, algumas vezes chamado de As Sete Palavras da Cruz, outras de As Sete Frases, que na verdade são 8, mas pouco nos importa isso, é de forma fulgurante, poderosa, memorável, que transcende a própria vida. Um retrato da salvação, não 3x4, mas de corpo inteiro. Quais são as razões pelas quais a morte de Jesus foi sem igual? Primeira, porque Jesus deu perdão aos seus algozes. Ontem, nós seguimos com Jesus pela via cruz. Cada chibatada que o Salvador levou, nós levamos juntos com ele. A dor de Jesus, quando estendeu as suas mãos à cruz e os seus pés também, e quando os pregos entraram nas suas mãos e nos seus pés, entraram nos nossos também. Quando a coroa de espinhos foi colocada na sua cabeça, é como se espetasse e afundasse dentro do nosso próprio cérebro. Quando Jesus subiu à cruz e faltou-lhe ar, faltou-lhe água, e ele estava agonizante, agonizando, nós agonizávamos junto com ele. E lá na cruz, Jesus disse uma palavra, conforme consta em Lucas capítulo 23, 34, que diz o seguinte: e dizia Jesus: Pai, perdoa.
deles, porque não sabem o que fazem.
Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É possível alguém que esteja sendo torturado, martirizado, ainda suplicar perdão para quem está judiando dele? É possível, mas é quase impossível um ser humano perdoar quem está o ferindo, quem está destruindo a si. Porque nós queremos justiça, nós queremos que quem está nos destruindo seja destruído também, seja punido.
Mas ali em Jesus não havia busca da vingança. Jesus estava suplicando perdão pelas pessoas que o feriam. Ele estava representando toda a humanidade perdida. Ele era, naquele momento, o representante meu e seu, porque o castigo que eu deveria ter sofrido, o castigo que nós deveríamos estar pagando, ele assumiu para si, e ali na cruz estava representando a você e a mim. Então não era hora de vingança, era hora de perdão. Era hora de pagar pelo pecado das pessoas.
Era hora de sofrer pelo pecado das pessoas. As pessoas que estavam tratando-o daquela forma não sabiam quem estava ali. Pensavam que era um mero homem, um louco qualquer lá da Palestina. Mas ali, Filho de Deus, o soberano dos soberanos, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que sustenta todo o universo, o rei da glória, ali estava o autêntico e verdadeiro Filho da divindade, sofrendo nas mãos dos seus algozes. Claro que nós gostaríamos de pedir vingança para Deus, porque Deus é o vingador, mas se por um lado é humano pedir justiça, foi divino pedir perdão por eles. E esse clamor de Jesus fez efeito, porque quando Jesus veio a falecer, o centurião, aquele que tinha 100 soldados ao seu dispor e que estava prestando a guarda ali naquela cruz, quando Jesus expirou, ele disse, olhando para a cruz: glória a Deus, este homem era justo. Ele se converteu ao pé da cruz. Se Cristo tivesse dito: Deus, Pai, pesa a mão sobre ele, este homem estaria perdido para sempre. Mas o coração de Jesus foi amável e os efeitos foram claros. Jesus perdoou os seus algozes. Em segundo lugar, a morte de Jesus foi sem igual, porque ele deu salvação para o arrependido. O céu estava em trevas, tudo estava parado, e havia dois homens crucificados ao lado de Cristo, dois ladrões, dois bandidos, dois contraventores. Um deles gritava, agonizando também, dizendo: aí, Jesus, você que salvou tanta gente, você que se diz rei, desce daí e vem salvar a gente também. E o outro ladrão, tão ladrão quanto ele, não era um bom ladrão, era ladrão, disse: pare de falar isso, nós estamos aqui porque merecemos. Mas ele não fez nada para estar aqui. E então, ao olhar para Cristo, ele disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou como diz a tradução dos irmãos: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que Cristo era rei, reconheceu que Cristo tinha um reino, pediu clemência para este rei, e não era para agora, porque ele bem sabia crucificado e que a morte era só uma questão de tempo, era para o futuro. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, ao invés de buscar conforto para si próprio, porque na hora da dor nós não queremos ver ninguém, na hora da dor nós não queremos conversar com ninguém, na hora da dor não queremos atender ninguém, Jesus poderia dizer: cala a boca, está doendo aqui, está ruim aqui. Mas Jesus teve tempo para aguentar a sua dor, para suportar esse seu momento e olhar para ele e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.